bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Seja bem-vindo a mais um Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. E hoje sublinhamos a parte incrível porque temos cá uma atleta olímpica.
E não só. E para além da importância desta atleta que está aqui, é a importância que este Primo tem porque vai ser muito didático e vai.
Sim, senhor.
Para mim.
Para ti?
Também.
E para mim também?
Sim.
Vamos
sim.
todos aprender.
Vamos todos aprender.
Com alguém que sabe do seu métier. Já esteve em Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo e Campeonatos da Europa e disse, quando entrou neste estúdio, epá, hoje não fui correr porque estava nervosa. já ganhou medalhas, recordes nacionais. Não, está nervosa porque está aqui connosco.
Com dois gatos pingados.
Exatamente.
Pronto.
Enfim, tens a rima pronta?
Tenho.
Vamos então a isto. Quem veio hoje ao Primo é para saber agora.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e tem números musicais. Eu a correr, sinceramente, sou um indivíduo que não vale um tusto. Mas hoje aqui para me convencer está esta grande atleta que é Jéssica Augusto.
É bom fazer corridas, mas cuidado, não abuse. Pode correr, ouvir música, olhe por exemplo a música da Rita Red Shoes.
Ah, muito bem. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e... Sol, deixa-me sempre sem palavras. É super emocionante. Bom. Tem momentos de... Tem momentos de conversete. E números. Outro sol, da banda dois sols, a mesma música. Mas tens de largar isso. E números musicais. Não é que os solos não estejam cada vez melhores e,
oh, bom,
e mais criativos.
És um grandíssimo mentiroso.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! É verdade, sim, senhor. Hoje no Primo temos a grande, simpática Jéssica Augusto. Jéssica, muito obrigado por teres vindo. Jéssica, há que dizer que tu estás aqui por um motivo que é extraordinário, que é, é o teu primeiro livro.
Sim, é o meu primeiro livro.
E um livro.
Antes de mais, quero agradecer o convite que me fizeram de estar aqui.
Ora essa,
é um orgulho para nós que alguém do teu calibre e do teu gabarito faça agora parte da família, és nossa prima. A partir de agora, o teu livro chama-se Do Primeiro Quilómetro à Maratona e eu estive a ver várias coisas sobre coisas que tu disseste acerca deste livro e uma coisa importante é que tu não queres ser uma treinadora com este livro. Estás apenas a dar umas dicas, uns conselhos e a ajudar pessoas a não cometer erros.
Sim, o objetivo deste livro é mesmo esse, é ajudar as pessoas a não cometer erros e dou um pouco a conhecer o que é o meu mundo, o atletismo, uhum. E também dou dicas. Há muitos corredores que estão a iniciar a sua carreira. Entre
sim,
achas,
no,
não é?
No Marco? Marco, por exemplo.
E cometem vários erros e neste manual é esse o objetivo e também dou um bocado a conhecer como é.
Eu, dada a minha falta de jeito, o erro que eu senti que cometi foi ter começado a correr. Não, mas eu quero aprender. A corrida hoje em dia é uma coisa que está muito implantada nos portugueses. Nós vemos muita gente a correr e vemos de manhã antes de irem para o trabalho, mas possivelmente muita gente nem sabe bem o que é que está a fazer e julga que é mesmo só pegar nas pernas e avançar por aí fora. E se a pessoa não souber bem algumas coisas, pode não correr muito bem, não é?
Sim.
Correr, dois sentidos da palavra. É, exato. Sim.
Finalmente, em Portugal, o povo português aderiu à corrida e isso deixa-me bastante satisfeita, claro. Porque víamos pessoas que só ao fim de semana ficavam em casa, pessoas sedentárias, e o objetivo mesmo deste livro é para pessoas sedentárias que tenham a coragem de sair do sofá e que queiram dar os primeiros passos. Por isso eu aqui aconselho mesmo a essas pessoas a começar a caminhar, que foi aquilo que tu não fizeste.
Boa, viste, sutil.
Começar a caminhar e depois ajudo a passarem da caminhada para a corrida.
E isso
alternando.
Acontece. Tu aconselhas a que no início que a pessoa só caminhe ou na mesma sessão começa a caminhar e depois devagarinho vai começando?
Não,
qual é que é o método?
Eu tenho aqui fiz aqui um plano de algumas semanas em que inicialmente só caminhada. Uhum. E Depois é que passa para a corrida, em que alterna caminhada, 10 minutos de caminhada com 2, 3 minutos de corrida, depois mais um bocadinho de caminhada. Mas o importante deste livro não é só caminhada e correr. Também dou aqui umas dicas de nutrição, também falo em alongamentos, prevenção. Pá,
tu alongaste depois de teres corrido aquela vez?
Não, fui dormir.
Não, para o...
Era muito tarde, Vasco, eu tenho que acordar cedo.
Não acordo aos vizinhos alongarem. Podes não. Alongar, aliás, deves alongar, é importantíssimo, por causa dos músculos, não disse.
Pois é, o alongamento é. E eu lembro-me que havia sempre a parte dos alongamentos, quando eu andei numa altura em que ia ao ginásio com alguma frequência. Qual é que é a importância dos alongamentos? Porque é mesmo importante, eu lembro-me da minha PT dizer que de facto era uma coisa super importante fazer no fim.
Ajuda.
Quando eles apetem, mesmo a companhia dos telefones.
A Portugal Telecom.
É assim.
Sim, pois.
É assim, eu aqui falo na prevenção das lesões e a importância que é o alongamento mesmo antes da atividade física.
Ah, deves fazer também antes?
Sim, faz-se um bocadinho, okay. Não muito, porque o músculo ainda está meio adormecido.
Não, acorda que agora vais sofrer. É isso,
não, é? Não, tu defendes os exercícios de aquecimento antes da corrida, não é?
Sim. Há muitas pessoas que dizem que não se deve alongar. Eu sou das pessoas que acha que deve alongar, e eu alongo antes de iniciar a minha atividade física, porque acho que é importante, não em muito esforço, com muito esforço, porque também posso, sem querer... Até estalou.
É sério, estalou.
Eu ia alongar aqui.
Ia alongar,
estava a mexer.
Mas explica-nos algo, o que é alongar ao certo? O que é que as pessoas devem fazer antes de correr? É pegar nas pernas e...
Não, por exemplo...
Pedir a alguém que as estique por nós, pega aí no pé e puxa.
Não, mas eu tenho aqui umas imagens em que...
Pois tens.
Em que...
Ela empurra uma parede.
Sim, empurra a parede.
Uh-huh.
Não com muito esforço, claro. Também não consigo.
Não funciona em casas antigas e degradadas, porque...
Não, não convém.
Não, mas tenho aqui no meu livro muitos alongamentos que se pode fazer, mas isto antes da atividade, muito soft, porque é para não se lesionar, não é?
Claro.
Corre sempre o risco de se lesionar, uma vez que o nosso corpo ainda não está acordado, não é?
Sim,
ainda não está
pronto para
o exercício. No final, sim, eu acho que é importante, porque para além de já termos o corpo acordado, já está, os músculos já estão... aquecidos, já estão quentes, já se pode fazer bastantes alongamentos e é muito importante, a flexibilidade é muito importante para nós.
O Vasco, é uma pessoa, tu corres à brava já.
Pá, já corri mais, sim, hoje em dia, não. Mas eu não tenho carta. Portanto, eu ando muito a pé, lá está. Eu faço a caminhada que tu falas, é a minha vida. Portanto, eu ando muito de um lado para o outro e gosto muito de correr. Agora, o que eu gostava de saber é o que eu nunca pensei, vou fazer da corrida a minha vida. Nunca pensei nisso. Aliás, eu corri a minha vida porque não tenho carta, portanto tenho que o fazer. Mas fazer isto profissão. Portanto, pergunto, Jéssica, o que é que te fez pensar, ok, gosto tanto de correr, que vou fazer disto a minha vida?
Eu comecei na escola, no desporto escolar. E comecei por brincadeira, porque eu queria era passear, queria conhecer locais novos, fazer novas amizades.
Portanto, és das poucas meninas que na altura da escola gostava de educação física.
Mais ou menos.
Mais ou menos?
Porque a educação física tem aquele lado que é obrigatório, ou seja, tu se calhar agradava até era fazer por iniciativa própria.
Eu só gostava de futebol.
Gostavas de futebol?
Sim.
Bem, deixa-me só pôr-te aqui o microfone.
Não gostavas de correr, aquela parte de correr lá à volta?
Gostava porque era quando era bem sucedida e... E quando ganhava, e quando a escola ficava-me a conhecer. Isso eu gostava, não é?
Ok, muito bem.
E participei nas minhas primeiras provas de atletismo escolares. Para voltar às aulas, porque eu era um bocado balas, eu nunca estudei na minha vida.
Ok.
Quer dizer, estudei.
Crianças
não é?
Ouçam isto,
não
é? Atleta olímpica a falar.
Mas isto. Pronto, eu sempre fui boa aluna até ao secundário, porque até lá não era preciso, não era preciso estudar muito, bastava estar atenta às aulas e as coisas corriam bem. Entretanto, no secundário, entrei para a alta competição, comecei a viajar. Pela seleção, comecei a entrar em estágios de seleção e comecei a perder um bocado o ritmo, o acompanhamento
da escola.
Sim. E pronto, foi aí que eu tive que fazer uma opção. Foi. Estudei até a entrada na faculdade, fui para enfermagem e quando entrei para enfermagem, no primeiro ano, achei que não dava, porque Nesse ano fui campeã de Portugal corta-mato, foi bom, foi a primeira vez.
É uma ótima justificação para faltar às aulas. Não precisas de um atestado, não precisas.
Nina
de...
Jéssica, porquê que não veio? Estava a ser campeã nacional. Ah, está bem.
Ah, então esse caso
está
bem.
Está bom, tudo bem.
Mas na faculdade não era assim, os professores não entendiam. Ou és atleta ou és enfermeira.
Foste campeã nacional no Mito e Cross das Açoteias?
Fui campeã da Europa.
Da Europa?
Sim.
Pai, eu adoro costas das Soteias. Porque pai, eu cresci, eu adorava o atletismo.
Sim.
Cresci a ver a Rosa Mota a ganhar em Seul.
Eu lembro de ver tudo isso e pai, eu achava que o atletismo tinha uma facilidade em relação ao futebol.
Sim.
Era mais fácil de perceber. Não havia fora de jogo.
Sim, ok.
Sim,
okay.
Eu andava ali a ver, será que foi, será que não foi? Não, epá, pessoas a correr. E,
epá, eu sempre adorei. E há uma. Sabes que eu tenho coisas marcantes na minha vida e de me lembrar onde é que eu estava quando certas coisas aconteceram. Não, 25 de Abril não era nascido, mas lembro de estar, por exemplo, em casa da minha avó, no quarto da minha avó, a ver na televisão uma coisa que a Jéssica de certeza que se lembra pá, brilhantemente, 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, última volta dos 10 mil metros, uma chinesa com um nome muito estranho, pá, que estava aqui 200 metros à frente da nossa Nandinha Ribeiro, e a Fernanda tunca, 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 do ultrapassa a chinesa na curva e pau, pá, eu lembro-me só com a minha maior gritos: vai, Fernanda! E pergunto se a Fernanda Ribeiro também foi uma inspiração para ti.
Sim, a Fernanda Ribeiro foi a culpada pela minha paixão pelo atletismo, porque eu também estava na casa da minha avó, estava na cozinha.
Ah, então não estava bem, estava no quarto, por isso é que não nos vimos.
Sim. A dormir à lareira. Lembro-me que vi o início da prova, adormeci, porque
10 mil metros é meia hora, portanto, e era tarde.
Era tarde, era de madrugada.
Pediste para te acordarem quando a coisa estava
não,
a chegar?
Não, eu estava sozinha com os meus pais.
Ah, ok. Sim.
Os meus pais estavam no quarto, não é? Estava tudo a dormir, só eu é que gostava de atletismo. E acordei precisamente quando faltavam 2-3 voltas e também quase aos berros, não é? Para não acordar ninguém, mas quase.
Mas foi.
A ver a Fernanda.
Depois veio-se a descobrir que os chineses tomavam coisas lá que o treinador usava.
Sim.
Que eram umas substâncias que não acusavam na análise antidoping, mas eram umas ervas e coisas. Não eram, seja, não
era família Felipe?
Eram as chinesas que corriam de uma maratona por dia, uma coisa assim do género. Que acho eu não faz bem. Digo eu.
Não, não.
Digo eu que não faz bem.
Não, mas a cultura chinesa e japonesa, penso que é mesmo assim. A cultura deles, os treinos delas, é mesmo correr uma maratona por dia.
Correr uma maratona por dia.
Eu não sei se é verdade. Eu nunca vi.
Uma maçã por dia é melhor que uma maratona.
Hoje o vosso treino. Muito bem, vão à Troia. Hoje vão correr. Ok?
Mas
amanhã voltam.
Há treinos que nós, portugueses, não é? Fazemos em que quase que chegamos a uma maratona. Ao domingo, por exemplo, numa preparação normal para uma maratona, aos domingos corremos 2 horas, 2 horas e meia e vai quase dar uma maratona.
Aos domingos, não todos os dias.
Isso leva-nos a uma.
Todos os dias, um treino de manhã de uma hora, um treino à tarde de uma hora, dá 30, 32 quilómetros por dia.
Isso leva a uma questão interessante, voltando aqui ao teu manual do corredor, que é muita gente quando começa, se calhar fica com a ideia que tem logo que correr imenso e isso às vezes não corre muito bem. O facto das pessoas se entregarem logo, não, vou já estar aqui uma hora ou mais a correr, sempre não faço nada na vida, nunca fiz. Quanto é que a pessoa deve começar a correr?
Eu costumo dizer que devem começar primeiro a caminhar.
Sim,
claro,
a tal caminhada.
E depois,
mas em termos de duração de exercício...
20, 30 minutos.
E depois ir comer.
E ir aumentando progressivamente, por exemplo, segunda, terça, 20 minutos, quarta, quinta, 30, ir aumentando.
E há muita gente que fica assustada porque da primeira vez fiquei super cansada porque não está habituada a isso, mas a verdade é que quem corre frequentemente diz que o que é interessante é que à medida que o tempo vai passando vamos percebendo que os nossos limites estão cada vez mais largos, isso é verdade.
Sim, aquilo que eu também digo no manual é que para não perderem a paciência, isto não há logo resultados, não, uma pessoa tem que ser persistente.
há quem corra a primeira vez e quer... O quê? Não perdi 5 quilos?
Claro,
nunca mais corro na vida.
Isto não é
há quem quer o resultado imediato, não é?
Sim, sim.
E o objetivo é continuar e perceber que isto é uma coisa a longo prazo.
Sim, e traçar metas também, coisas que nós também fazemos no nosso dia-a-dia. Mesmo um atleta profissional também traça as suas próprias metas. Por exemplo, hoje tenho uma hora, vou fazer 15 quilómetros. Ou a minha meta é fazer 16, ou dar aquela volta maior... E chegar aqui com uma hora, uma volta que normalmente dá 1h02, 1h05.
Olha, há uma coisa que eu tenho dúvidas. Epá, eu peço, mas eu estou cheio de dúvidas.
Não, acho muito bem.
Quando uma pessoa está a correr e tem que atravessar uma estrada e há um semáforo, está vermelho, a pessoa deve parar. Nunca. Ou deve estar sempre a dar aos pés.
Ou então, às voltinhas, em círculos. Não é verdade, não é?
É o que eu digo aqui.
À voltinha em círculos.
Sim. Mas à volta do semáforo? À volta do semáforo?
Ou ficas aos saltos, como eu estou agora.
Sim, sim.
Como se pode ouvir.
Parece menos ridículo estar assim parado no mesmo sítio.
Ou então, em círculos, para não parares.
Mas em círculos não é assim.
Exatamente.
Para quem está a ver, não é tipo.
Oh, não esquece quem está a ver.
Mas, o que é que tu aconselhas mais? Dar voltinhas ou ficar parado?
Não, dar voltinhas, manter-se ativo. Mas, por exemplo, antigamente, eu recordo-me quando iniciei a minha carreira há 16 anos, eu tinha vergonha de correr na rua. Não era normal ver uma mulher a correr na rua, muito menos calções, não é? Que eu, se pudesse, ia de colãs, leggings.
Isso também é um
tempo colar. Ou está a fugir de alguém?
Mas tens colares assunto, o que é que a pessoa veste, sim, mas diz.
E se fizesse isso que ele fez agora? Sim. Diziam, olha, aquela é maluquinha, o que é que sim, ela está ali a fazer? Pois. Agora não, agora é normal. Ver uma pessoa a correr na rua é normal.
Mas aos círculos eu confesso que nunca vi ninguém estar ali, tipo, não, vejo algumas pessoas.
Normal é ele ficar assim,
dar ao pé. Olha, eu quando fui correr, o Vasco Palmeirim e os meus restantes colegas gozaram à brava pelo facto de eu ter ido correr com calças de fato de treino.
Viste? Jéssica riu.
Mas eu tinha medo de ter algum frio nas pernas.
E eu disse, há calções mesmo adequados para a corrida.
O que é que uma pessoa leva?
Se tivesse frio.
Sim.
Há calção mesmo justinho, lícra pura. No teu caso deve ficar muito engraçado. Mas há um calção normal.
Deve ser tipo duas chouriças grandes.
Mas depois há um calção normal, não é? Isso, a gente compras, passa por usar uma suportação, não coisa. Compras os calções normais e por baixo desses calções, pões uma licrazita.
Isso é que é bizarro. Ter uma lycra e calções por cima não fica estranho assim, a lycra a sair por baixo do calção.
Não, fica bem.
Estás a ver? Bom,
mas o que é que tu aconselhas que a pessoa vista para correr?
Calção de lycra. De desporto,
sim.
Há muitos. Agora há muitos.
Eu anseio por ver-me em calção de lycra.
Agora fala sério, isto é uma dúvida. Tu gostaste, não te sentiste bem a correr com calças de fato de treino?
Senti muito calor nas pernas, Vasco.
Não dá muito jeito.
Não dá muito... É que ao início, muito bem, está frio, aquilo ajuda, mas a partir dos 5 minutos.
Começa a escorrer muito suor com as pernas abaixo. É verdade.
Pá, deve ser uma sensação de umidade muito desconfortável ao nível da virilha.
É verdade, é verdade. Mas eu estou a aprender, eu sou um aprendiz.
Portanto, ouve aqui a nossa professora. O que é que aconselho, Jéssica, então?
Uns calções de licra de corrida. Se tiver complexos de usar uns calções tão justinhos, há sempre aqueles mais largos.
Não, pô, eu não quero responder a isso.
Eu acho que até sou bastante sexy com calções de licra.
Pronto. Pronto. Uma t-shirt daquelas que absorve o.
E as sapatilhas? A arte de escolher sapatilhas, é. Isso não dá com qualquer. Eu não posso correr com uns All-Star.
Claro que não. Há muitos. Agora há uma variedade de sapatilhas para corrida e é preciso saber também o tipo de pé.
44.
Acho que não é o número.
Acho que não é o número que a gente sabe. Eu achava que tinha pé chato e quando fui à inspeção militar, eu ia todo confiante porque tinha ouvido dizer que com pé chato não se ia à tropa.
Sim.
E então eu antes ainda de me descalçar, eu ia dizer assim: eu tenho pé chato. Eles descalçam e dizem: você não tem pé chato. Não sei quem é que lhe disse isso, mas não tem. Foi das maiores desilusões da minha vida.
Era uma boa desculpa, não era?
Pois. Mas portanto tem a ver também com o formato de pé. Eu vi aqui que tu tens ilustrações sobre isso no livro.
Há três formatos, há o neutro, o... Tem que ver as cábulas.
Não, tem palavras muito bizarras, de facto. Estive aqui a ver, é o... olha, agora não estou a encontrar. Mas eu não sabia que havia tanto tipo de pé diferente.
Há três tipos.
E
há sapatilhas para este tipo, porque depende do... Se são compensados, se não são no calcanhar, depende. E...
Eu, da última vez que eu arranjei umas sapatilhas para correr, eu fiz um teste ao meu pé.
É o pronador, o supinador e o neutro.
É esse.
Pronto.
Eu estou a tentar perceber que pé é que eu tenho.
Eu descobri que tenho um pé mais torto que o outro.
Epa,
o meu pé direito está um bocadinho mais torto para dentro.
Ah, é?
É.
Eu acho que tenho um neutro, olhando aqui para estes pés.
O teu pé é a Suíça?
Eu não sei, mas não parece que é o meu pé, é suíço. Ou talvez seja um pronador, porque é uma patorra.
Isso ele tem um pé. De facto, este também tem um pé enorme. Bem, enquanto olhamos.
Estou entre o pronador e o neutro. Agora, o supinador não é.
E discutimos pé, vamos fazer um pequeno intervalo aqui no nosso primo. Estamos à conversa com a Jéssica Augusto e temos muito mais para falar sobre ela. Voltamos a dizer: há um livro que tem que ser adquirido, especialmente porque agora o running, a corrida, está na moda. E antes de começar a correr, se calhar é preciso nós termos noção daquilo que podemos. queremos e daquilo que devemos fazer. Este livro, que é o Manual do Corredor, é uma ótima ajuda. Vamos falar um bocadinho mais sobre este livro na segunda parte do Primo Não Faça Nada.
Muita gente não sabe. A Jéssica escreveu isto a correr.
Isto foi uma grande maratona.
Tinha um teclado, ias correndo e ias escrevendo.
Aliás, e para provar que ela está em forma, toda a segunda parte do Primo vai ser feito com a Jéssica numa passadeira.
É isso, é isso.
E a passadeira vai estar ligada. Não tinham dito?
Não.
Que entra a passadeira!
Não, é para não termos orçamento para isso.
Foi não. Não é para um simples tapete de casa de banho que temos com esta passadeira.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Isto é um anúncio de rádio.
Isto é um anúncio de rádio.
Um anúncio de rádio tenta dizer-lhe o que fazer.
O que fazer?
Mas este anúncio de rádio...
Anúncio de rádio.
Quer que você nos diga o que fazer. Exerça esse poder e escolha quem decide. Vote nas eleições europeias. Dia 25 de maio.
25 de maio.
O Parlamento Europeu.
Uns preferem o mundo ao som da gravilha, o aroma do asfalto, a performance, a paixão. Outros, o mundo com o cheiro à terra molhada, escalar bem alto, a aventura, a emoção. E o seu mundo, qual é? A Volvo apresenta a edição especial Roadshow para a V40 R-Design e a V40 Cross Country, com jantes 17 polegadas, Bluetooth, internet, sensores de parqueamento traseiro, cruise control, city safety e despesas incluídas. Dois mundos pelo mesmo preço, 29.900€. Venha conhecê-las no Roadshow Volvo, dias 17 e 18 de maio, em Braga, na Praça Conde de Agorlongo. Saiba mais em volvocars.pt.
A vida é feita de escolhas e o EDP Live Band também. As bandas já saíram da garagem.
As votações estão abertas.
Pode ser o jurado bonzinho ou o que arrasa as bandas. Vote na sua favorita
em www.edp.pt.
Porque gosta da música, porque gosta da voz, porque lhe apetece, porque sim.
EDP, a energia oficial da música.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Pera roxa, pepino e outras frutas e legumes selecionados com desconto até 20%. Bife de peru XXL, embalagem de 500 gramas mais 100 gramas grátis, 2,79. Gelados Gelatelli XXL, 6 gelados mais 2 gelados grátis, 2,49. Limitado ao estoque existente.
Super, super!
Lidl, mais para si.
Olá, sejam bem-vindos ao Top dos Pop. Dedicado às famílias portuguesas, apresentamos as Férias Pop 2014. Em terceiro lugar, Pop, 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 é ir de férias. São os Four Pop. Em segundo lugar, Baby, Baby, Please Go, pelos Pops Volantes. E em primeiro lugar, Férias, Yeah, 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 são os Beat Pop. Férias Pop, agência top. Descubra as ofertas mais pop do ano numa agência Top Atlântico. Top Atlântico, viagem diferente.
Na MediaMarkt, aspirador com filtro de água Pulte com potência de 1500 watts e aspiração de sólidos e líquidos por apenas 169€. Traz o teu aspirador antigo e recebe 20€ na compra de um novo. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Nem louco!
Quando se fala em investimento, fala-se no futuro. Mas agora que o Banif entrou no novo ciclo, falamos acima de tudo em não deixar passar o momento.
De 16 a 30 de maio, subscreva o aumento de capital Banif 2014 e não deixe passar o momento. Banif, a força de acreditar.
Não dispensa a consulta do prospecto e oferta disponível em cmvm.pt e banif.pt.
Este é o som da rede, dos posts e dos likes, é o som do chat e das notificações, do pum, do trelum, do olá, do tudo bem, dos bonecos, das emoções, é o som do já viste o vídeo que pus na minha wall, é o som das páginas a abrir, dos vídeos a carregar, das músicas a bombar, é o som do e-mail com o skate pelo ar, do ai, 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 e de mais um epic fail, é o som dos lols, dos amigos que não param de rir e os views que não param de subir, e quando ouvires este som, não pares.
Há mais internet em nós. Há 100 megas de internet ultra rápida e mais de 600 mil hotspots grátis em Portugal e 12 milhões no mundo. Há mais quando estamos juntos. Na internet, na televisão, no telemóvel, no telefone, no cinema, há mais em nós.
Conduz um SEAT, aproveita a campanha Fator 3 e ganha um desconto que é igual a 3 vezes a idade do seu SEAT. Pode ainda inscrever-se para um test drive em seat.pt e receber um voucher de 25€ para acumular com o desconto Fator 3. Beneficie do serviço de qualidade da marca ao melhor preço. Saiba tudo em seat.pt, pois há vantagens que se merecem com a idade.
SEAT.
Cada vez que muda a fralda, Hollywood Dermacreme é tão fluido e perfumado. Hollywood Dermacreme.
Agora com uma nova imagem e sempre tão económico. Hollywood Dermacreme, eleito escolha do consumidor em creme para a muda da fralda.
Está aí a chegar a Semana Académica de Lisboa, 15 a 17 de maio, no Salódromo, Polo Universitário da Ajuda. Com Lu Moody Mantle, Bob Sinclair, Nelly, Venga Boys e muito mais. De 15 a 17 de maio, todos os caminhos vão dar ao Salódromo no Polo Universitário da Ajuda para a Semana Académica de Lisboa.
Luís, fiz um seguro automóvel que ultrapassa todos os outros. O novo seguro Auto da Tranquilidade.
Mas os seguros Auto não são todos iguais.
Não, este é melhor. Olha, na Tranquilidade tens automóvel de substituição de categoria equivalente ao teu. Em caso de avaria, vandalismo ou fenómenos naturais. E agora ainda podes usá-lo durante mais dias. Ah, e tens também assistência em caso de perda de chaves, troca de combustível.
Descubra estas e muitas outras vantagens do novo seguro automóvel da Tranquilidade. Descubra o que é qualidade a preços acessíveis para todos. Consulte já o seu mediador ou vá a tranquilidade.pt. Tranquilidade. Sempre consigo e a sua família. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Rádio
Comercial. Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo. Segunda parte do Primo, Nuno Marco, Vasco Palmeirim e Jéssica Augusto. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Estamos maravilhados com o livro Manual do Corredor, que é a primeira obra de Jéssica Augusto, que serve para ajudar muita gente que agora quer começar a fazer bem a si mesmo e quer começar a andar, que é uma coisa que tu aconselhas antes de correr, o andar, fazer caminhadas. Nuno Marco, portanto, antes de correr, começar a andar.
Sim.
E uma das coisas que tu dizes que eu achei muita piada é, por exemplo, ir de carro para o trabalho. É uma boa ajuda deixar o carro um bocadinho mais longe do trabalho.
Sabes que eu te fazia isso, mas era porque tinha pouco jeito para estacionar. Então muitas vezes só encontrava lugares bons a uma grande distância do local de trabalho e portanto tinha que vir a pé.
Sim, mas Jéssica, fala disso.
A versão oficial é que era precisamente para isso. Era para exercício, mas não era só.
Claro, há conselhos muito fáceis e que fazem bem, por exemplo, esse: estacionar um bocadinho mais longe do trabalho e fazemos essa caminhada a pé.
Sim, quando eu falo em estacionar o carro longe do trabalho, é mesmo para aquelas pessoas que não têm muito tempo para correr. Uhum. E com a opção, por exemplo, se não têm tempo de correr logo de manhã cedo ou correr ao fim da tarde, ou caminhar, não é? Uhum. A opção mesmo é deixarem o carro longe do trabalho, irem a caminhar até o que trabalhem. Uhum. E depois voltarem. É uma das sugestões que eu dou mesmo para quem tem menos tempo e que necessita mesmo fazer. Uhum. Algo.
Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Há muita gente que se calhar acha que vive longe do trabalho e leva o carro para o trabalho. Deixa-me aqui fazer aqui uma consulta de opinião. Alguém que vive, imagina, a 3 km do trabalho, deve ir a pé?
Sim, por que não?
5 km, deve ir a pé?
Também.
10 km,
é lá.
Se calhar não, nem eu.
Pronto, ok. E já que falávamos em metas na primeira parte, que é importante para quem começa a caminhar não fazer logo, hoje vou andar 10 km. No teu caso específico da tua carreira enquanto corredora, a tua primeira meta em termos de corrida, qual é que foi? Não foi logo a maratona?
Não.
Nem podia ser, não fazia bem.
Não, quando eu iniciei, o meu objetivo da época era conseguir um lugar na seleção, sempre. Acho que era treinar. Uhum. Diariamente para conseguir obter uma boa marca, um mínimo de qualificação para ir a um europeu, um campeonato do mundo, ir à seleção, passear. Não é ir à seleção passear, é passear, aproveitar e passear, conhecer outros países.
O atletismo só te serviu para tu fazer as coisas. Ou não fazer, ou não ir às aulas. Ir passear.
Eu ia às aulas, mas aproveitava sempre o dia do corta-mato para não ir.
Claro.
Estava justificada as faltas.
A tua estreia na seleção nacional foi em que distância?
Foi nos 1500 metros. Foi logo no meu primeiro ano de atletismo. Fui convocada para um campeonato dos Palopes. Uhum. Fui logo para Moçambique. 15 dias.
Olha, foi logo para Moçambique.
Espetáculo.
Porque ela queria saber onde é que eram os campeonatos. É Moçambique, está bem, então se calhar vou tentar. Moçambique é muito
visitado.
O próximo é o Espanha. Espanha não vou, mas
é uma grande motivação para correr.
Claro, é.
Conhecer o mundo.
Para mim foi, porque conheci mesmo o mundo. Depois, no ano seguinte, fui para Moscovo, para um campeonato do mundo juvenil. Depois fui convidada em 2000 para ir aos Jogos Olímpicos de Sydney, pelo Comitê Olímpico, para estar dentro de um acampamento juvenil também. Para mim só me trouxe coisas boas. Uhum. Para mim e para muitos colegas e quase certeza que também vai trazer para as pessoas
que eu acho que o
livro. Não, estou aqui a ver um capítulo que me parece interessante, que é a história dos gadgets e da música que se ouve. Uhum. Tu fazes aqui um alerta que eu acho que é muito válido, porque muitas pessoas às vezes vão ouvir música e abstraem-se completamente do que as rodeia.
Sim.
A música ajuda, de facto, mas convém que a pessoa tenha a noção de que pode levar com um carro em cima.
Sim,
se...
sim.
O que é que tu aconselhas destas... Há imensas apps que contam os passos que a pessoa dá e esse tipo de coisa. Achas que isso ajuda mesmo, este tipo de...
De
contribuição, música, apps, etc.
Sim, sim, ajuda bastante. Quando eu iniciei a carreira não havia nada disto, nada. E entretanto começou a aparecer o... Andávamos com um MP3, mas enorme.
Sim, claro.
Não dava jeito nenhum. Dava para fazermos um aquecimentozinho, mas...
Eu, na minha juventude, as pessoas ainda andavam com giradiscos a correr com as colunas. Com vinil. Era preciso imensas extensões ligadas a casa para.
Exato.
Eu cheguei a andar com Discman na correr.
Sim, sim, claro, sim. Claro. Que era uma estatística que às vezes saltava.
Era, quando ele abanava muito saltava.
Exatamente.
Mas olha, há um tipo de música específico à pessoa correr que seja melhor do que outro ou qualquer coisa serve?
Depende do gosto das pessoas. Eu ouço tudo. Eu descarrego para o MP3 algumas músicas e vou ouvindo, mas.
Não depende também do sítio onde estás a correr? Se calhar há ambientes que pedem certas coisas?
Não.
Depende. No teu caso ouves tudo?
Sim, ouço tudo. Eu tanto posso ouvir fado como música clássica, como músicas comerciais.
Não ajuda a coisa que tenha uma cadência, que tenha um ritmo que te... Até aliás há músicas.
Sim.
Lembro, por exemplo, que o James Murphy dos LCD Sound System fez uma coisa em colaboração com a Nike.
Pois
que
foi.
É uma peça de 45 minutos feita para as pessoas correrem. Isso faz sentido? A pessoa ter um...
Sim. Eu, por exemplo, eu ouvia reggaeton e deixei de ouvir porque eu dava cabo de mim, eu dava por mim. Pronto, agora como temos os relógios, como temos os relógios e sabemos a nossa cadência, eu tive que deixar de ouvir porque quando andava por ela já não estava a treinar, não estava a treinar, estava a competir.
Sim.
Estava eu, a música, e estava só a apetecer correr, rápido, cada vez mais rápido. Então, pronto, a música vai do gosto das pessoas e...
Gosto de que a Jéssica começa em Braga e também dá uma placa que diz: bem-vindo a Faro.
Volta do reggaeton, pá. Maldito seja, reggaeton.
Maldito seja, Pitbull.
Sim.
Olha, e no teu caso, por exemplo, a primeira coisa que eu perguntei isto é aqui, é um pequeno conversa fora de gravação, antes de começarmos a gravar este primo, eu perguntei à Jéssica se já tinha corrido hoje. E ela disse-me que não, e confessou: hoje, como vinha para aqui, se calhar não me apeteceu muito. Pode acontecer o caso de haver uma espécie, uma monotonia no teu trabalho, que é correr todos os dias, correr todos os dias. Obviamente que é a tua função, é a tua profissão, é isso o teu ganha-pão, mas às vezes, se calhar, correr, ainda por cima, vives em Braga, não é?
Sim.
Se calhar já conheces Braga de cor e salteado, já conheces todos os percursos que há, já conheces as pessoas todas que passam naquele sítio à mesma hora. Não pode acontecer monotonia?
Pode e acontece. E aquilo que nós fazemos, às vezes, é procurar outros locais novos de treino, alternar nos locais de treino e a companhia. Acontece, não é?
Sim. Tu deixas uma companhia quando corres?
Não, nem sempre. Eu às vezes gosto também de treinar sozinho.
Sim.
Como tu.
Sim.
Porque acho que chegamos a uma altura da preparação em que devemos estar mesmo sozinhos, porque na maratona eu também corro sozinho, não é?
Claro,
não vou
claro,
conversar com o atleta de lado.
Conversar é uma coisa que se me afigura impossível quando está a correr, porque eu acho que morro.
Olha, todas quantas conversas. Veste ontem aquele filme.
Eu gosto de conversar quando corro.
Mas é preciso saber controlar muito bem a respiração e tudo para conseguir conversar sem enlouquecer.
A tua mulher ensinou-te a respirar a correr.
Ela deu-me uma dica de respiração que era para gerir o ar e não sei o quê, que era duas snifadelas. Que depois chegaste à conclusão que era o We Will Rock You dos Queen. Como é que a pessoa deve respirar para correr? Isso é uma coisa meio importante.
Eu acho que a respiração acontece naturalmente. Eu no livro, por acaso, falo...
Mas não convém inspirar e respirar com a boca só? Quando...
Depende. Há pessoas que... Eu tenho uma colega minha que corre comigo que só respira pelo nariz e inspira pela boca.
Uhum.
E eu não, eu respiro pela boca e inspiro pela boca, não.
Eu por acaso, quando começo a correr, vou por mim, eu começo bem, sem fazer barulho.
Sim.
Mas depois à altura começam sai assim um... E como eu também ouço música, às vezes não tenho noção do som que estou e do volume.
Ou seja, quando tiras os escutadores, percebes que estás a fazer.
É muito claro. Olha, o que eu não vejo, e agora explica-me um bocadinho isso, é nas competições, na maratona, não é permitido ouvir música.
Não.
Porquê? É considerado doping?
Eu li um artigo que dizia que sim, que era considerado doping, mas eu não sei. Ah, eu acho que não, mas por acaso vi um artigo de uma atleta que tinha ganho uma maratona, não daquelas grandes maratonas, sim, mas que tinha ganho uma maratona e foi desclassificada porque descobriram que ela estava a correr com música. E consideravam, ia-se fazer um estudo para ver se era mesmo.
Sim, é porque, por exemplo, quando eles treinam, dá para perceber, quando vejo pessoas na rua, sim, que os fones são uma ótima ajuda, já falámos disso, sim. A música pode ajudar a um melhor desempenho na corrida. Mas eu, de facto, nunca vi em grandes competições. Corredores com fones.
Não.
Atletas com fones.
Não.
Eu adoraria correr ao som do Chariots of Fire do Vangelis.
Não, porque eu isso faz correr em slow motion.
Pois é.
Não é?
Mas é tão triunfal.
Não, não é para correr rápido. É para correr devagar.
Na praia.
Claro que sim. Uma das coisas que tu dizes logo no início do livro e eu adorei, que é: achas que a corrida devia ser fomentada no seio da família? Portanto, tu és da opinião que, em vez de almoço de domingo,
devia tudo correr.
Devia corridas de domingo, a família toda ia correr.
Sim, era giro.
Tu conseguiste convencer a tua família? Já há bocado disseste que, quando viste a Fernanda Ribeiro, eras tu que estavas maluco lá em casa e os teus pais não ligavam ao atletismo. Conseguiste convencer a tua família?
Uma altura consegui que o meu pai se preparasse para uma milha. A milha urbana de Viana do Castelo, consegui que ele se preparasse. Sim. Mas o meu pai, infelizmente, nessa altura, num treino, partiu o pé.
Oh,
era o único. Entretanto, os meus irmãos também gostam de correr, mas não o fazem.
Acha que o teu pai, na verdade, o teu pai partiu o pé de propósito para não correr? Como naquele filme Fuga para a Vitória.
Exatamente.
Né, em que há um que parte.
Eu acho que é o braço, que é para o salão ir à baliza.
Exatamente.
Para conseguir fazer um plano. Olha, agora vou fazendo uma pergunta mais pesada. No sentido de que tu és a sucessora e herdeira hoje em dia de grandes nomes, como por exemplo a Rosa Mota, e já falámos dela na Fernanda Ribeiro, sentes esse peso quando corres e estás a representar Portugal, que de facto tens os olhos de uma nação inteira que viu, pá, grandes mulheres a fazerem grandes corridas e a conseguirem medalhas para Portugal? Sentes que esse peso agora está em cima de ti?
Nós, tanto eu como as minhas colegas, porque temos outras grandes atletas, a Dulce e a Sara Moreira, acho que sim, sentimos um bocado, mas é sempre bom tentar ganhar medalhas para tentarmos fazer o que as nossas antigas glórias fizeram.
E isso leva-me a perguntar especificamente se naquele momento em que estás a correr é esse tipo de pensamento que te está na cabeça. O que é que uma pessoa pensa quando está tanto tempo a correr numa prova destas?
Isto nunca mais acaba!
Que tipo de pensamento é que estás concentrada naquilo? Deixas que a tua mente vagueie para outros sítios e pensas na tua família, ou pensas que tens que fazer não sei o quê, e pensas, olha que bonito que é aquele edifício ali. O que é que tu pensas?
Já aconteceu isso. Na maratona
aprecio a arquitetura, sim.
Na maratona dá para pensar em tudo. Dá para vermos a nossa vida, revermos, pensarmos nos pais, nos irmãos, nos amigos.
E pensar essas coisas, se calhar tem uma pessoa que pensa nisso, não pensa que está cansada. Se calhar até pode ser uma ajuda.
Eu, na minha primeira maratona, ele está a falar dos edifícios, mas eu apreciei muito os edifícios.
Ver a arquitetura.
Não, porque eu sabia que havia um edifício, que naquele edifício eu ia passar aos 21. E ainda estava muito cá para trás, claro. E fui-me focando nesse edifício, entretanto, durante a maratona, claro, sem perder o foco da atenção, aquilo para o que trabalhei e o que estava a fazer, muitas vezes olho para o lado, para os edifícios, mesmo para me abstrair um bocado da prova, sem perder, claro, sem fugir muito do meu foco, que é correr a um certo ritmo, e chegar
a... Sim, porque eu acho que se a pessoa também deixa a sua mente vaguear demasiado, pode acontecer que vê um cão giro e às tantas é tipo, ai, eu nunca poderia correr maratona por causa disso.
Isso não acontece.
Olha, e agora uma dúvida específica. Quando passam pelo abastecimento na maratona, há pessoas que bebem, há pessoas que atiram copos para se refrescarem, as bebidas que lá estão são específicas de cada um? Ou é...
Sim, as nossas são. As nossas, sempre que vamos a uma maratona comercial, sim, nós preparamos o nosso abastecimento no dia anterior e já sabemos aquilo que vamos tomar aos 5, aos 10, 15, 20, por aí
fora. Nunca ninguém te roubou o copo?
Não. Vou atrás dele. Ou dela.
E o que é que está? São coisas energéticas? São...
É a bebida isotónica.
Sim.
E normalmente um gel.
Ah, ok.
Sim, eu ponho gel.
É para pôr no cabelo, para ficar mais bonito. Porque é preciso correr
gel energético.
Olha, os Jogos Olímpicos estão quase aí. Estamos em 2014.
Faltam dois anos.
Faltam dois aninhos. Explica-me rapidamente a preparação para estes. Quantas maratonas vais correr? Já sabes, de certeza, até chegarmos ao Rio de Janeiro em 2016.
Espero correr três.
Sim.
Agora vou preparar a maratona do europeu de pista. Maratona do europeu de pista. Deste próximo europeu, sim, não é?
Onde é que vai ser o europeu?
Em Zurique.
Em Zurique. Já lá foste?
Já acho que sim.
Ah, bom, por isso é que não há muito entusiasmo. Ela já conhece aquilo.
Não conheço o percurso da maratona. Conheço a pista, mas não conheço o percurso da maratona. E depois, possivelmente, no próximo ano farei uma maratona comercial.
O que é uma maratona comercial? Nós gostamos, obviamente, estás na rádio comercial, para mim é uma ótima maratona.
Maratona comercial é aquelas maratonas que servem de preparação para depois, para os grandes campeonatos. Uhum. Por exemplo, há as seis mais importantes do mundo, são Londres, Berlim, Tóquio, Nova Iorque e agora as outras. Esqueci-me.
Ok, mas sim, há seis. Sim.
Sim. Há aquela que eu quero ir, Chicago.
Sim.
E outra.
Pontinha.
Pronto. E essas são as comerciais, são aquelas que.
Pontinha era ótimo no meio deste desfile.
Já está claro. Chicago, Nova York e a Pontinha. Sim.
Essas são as que servem para nos prepararmos, para atacarmos o nosso recorde pessoal. Para. Pronto. São de preparação. E depois temos os grandes campeonatos, que espero para o ano fazer o Mundial também.
Perfeito. São três até Rio de Janeiro.
Sim.
Rio de Janeiro é o grande objetivo.
Sim, é o grande objetivo. No ano dos Jogos Olímpicos, não quero fazer nenhuma, exceto a Maratona Olímpica, porque quero-me concentrar ao máximo e prepará-la mesmo ao máximo.
É importante, ou seja, o trajeto de cada maratona diferencia, não na sua extensão, 42.125 metros, se eu estou em erro. 195. Quantos?
95.
42.195. Mas às vezes há mais subidas e mais descidas, pode ser mais plana. Tu daste melhor em que trajeto? Um trajeto plano ou alguns com umas oscilaçõezinhas? Já sabes isso?
Sim, mais ou menos. Porque eu lembro-me que quando corri em Nova Iorque a primeira vez, fiquei a meio, fiquei aos 30 km. A primeira parte da prova era muito rápida. E eu exagerei, não é? Também é o que eu falo no livro, não exagero, porque senão depois vai pagar.
Mas exageraste o quê? Sentiste-te demasiado bem e começaste logo...
Sim, deixei-me envolver pelas emoções. Uhum. Nova Iorque, correr a maratona, sei lá, deixei-me envolver. E desisti aos 30 porque não dava mais um passo, estava morta mesmo. Não conseguia. E pronto, e essa prova até é difícil porque sobe um bocadinho, não é? Mas de resto eu não conheço muitas maratonas porque eu sempre fiz Londres. Eu faço maratonas desde 2011.
Sim.
E sempre fiz Londres. Uhum. Nunca fiz uma vez Yokohama, só que era toda plana.
Uhum.
E as outras...
Nova Iorque fizeste?
Não cheguei ao fim.
O que é que foi? Foi esta. Depois dos 30.
Sim.
Olha, e o que é que. Não sei se vi uma notícia que tinha acontecido qualquer coisa aos 10 km, que estava muito frio.
Ah, isso foi quando eu fui à meia maratona de Nova Iorque.
Foi na meia maratona de Nova Iorque, ok.
Como eu sou muito magrinha.
Sim.
Não tenho massa gorda suficiente. Em Nova Iorque estavam graus negativos, entrei em hipotermia.
Bola, isso deve ser aflitivo.
E parei aos 10 porque era mesmo à entrada do hotel.
Ah, boa, é um bom sítio para parar.
Mas
agora explica-me lá, qual é a sensação? Eu não conheço ninguém que tenha entrado em hipotermia. Qual é que é a sensação mesmo física de repente sentir que eu estou a morrer congelada aqui?
Eu só queria chegar ao hotel, porque se eu parasse, eu podia parar antes e não conseguia aquecer. Fiquei bloqueada, a bandeira da 1:19, porque há aquelas bandeiras que marcam os ritmos.
Sim.
Passou por mim, a de 1:25 passou por mim e toda a gente, vamos lá, Jéssica. E eu estava bloqueada. Tipo, dava passinhos. É horrível.
O frio para ti é um inimigo.
Sim, sim.
Devido à tua complexão física.
Sim.
Ok, nesse aspecto, ao nível da barriga, sou um leão marinho. Por isso tenho grande proteção. Sim.
Mas olha, Rio de Janeiro, o que se pretende, ou que se espera, é que é calor.
Esperemos bem que sim. Não é?
Para ti é bom para ti.
Deve ser pouco calor.
Sim, é bom para mim.
Mas já agora também é muito bom para as tuas principais adversárias, presumo eu que sejam as africanas. as quenianas e as etíopes.
Sim, também deve ser bom para elas, mas...
Corre-se muito nesses sítios.
Corre.
Pois é, pois é.
São as grandes rivais, não são?
São, mas elas também não são invencíveis.
Claro que não.
Eu já vi grandes nomes, quenianos e etíopes a caírem, a ficarem pelo caminho. Ainda nesta maratona de Londres ganhei a campeã olímpica de maratona.
Toma lá,
toma, vai buscar.
Ufas.
Elas também empenam.
Elas também empenam. Isso é muito bom.
Há uma coisa que, antes de nós terminarmos, que eu tenho de perguntar e tenho de falar com alguém que perceba de corrida. O que é dor de burro? Que é uma... Eu tenho isto desde a escola. É, vai ser dor de burro. Que é que tu estás a correr muito bem e de repente dá-te aqui uma guinadazinha e tu pesas, pronto, acabou. Eu espero que isso a ti já não te aconteça.
Não.
Mas que fenómeno é este que dá cabo da corrida a tanta gente?
Há uma atleta que diz que quando tiveres dor de burro, pegas num bocado de erva e dás ao burro.
Eu não sei porque é que se chama dor de burro.
Podes fazer isso. Eu acho que a dor de burro dá a um atleta quando... Um atleta não, mas uma pessoa normal que corra em excesso logo no início. Vá acima das suas capacidades e dá aqui aquela dor de lado.
Que é um sinal de alerta a dizer, pá, quieto.
A dor de burro aparece logo aos 20 segundos. O que é extraordinário.
Chama-se dor de burro, precisamente porque tipo, é burro de estar aquela cara. Eu acho que é isso, é daí que vem.
Olha, Jéssica, muito obrigado por teres vindo.
A maior das sortes
para o livro e também para a tua carreira. Muitas maratonas e, acima de tudo, muitas alegrias que nos possas dar. E, acima de tudo, também uma alegria muito grande para ti, que és uma jovem encantadora e que mereces tudo de bom. A todos os títulos na tua vida. A seguir temos Rita Red Shoes. Jéssica, um grande beijinho.
Obrigado.
Um beijinho, obrigado. Sim,
obrigado.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Senhoras e senhores, e agora no Primo, nada mais nada menos do que sua dona Rita Red Shoes.
Yesterday you said I'm still in love with you. Trust my skin. Feel it and see how I'm renewed, so new. I see the fear in your eyes, the sky was turning blue, so blue. Treat your warmth, wash it, I live this life for you. Yesterday I lost myself, now I'm feeling reality. Crawling across your desert to claim vitality. You thrill me. You need to go by yourself and find a better view. Someone else, even that is not the truth. Oh,
Rita, muito bem-vinda. Muitos parabéns pelo disco Life is a Second of Love. E eu estava a pensar que, enquanto fã teu, é interessante ouvir a tua evolução de disco para disco e perceber que tu estás quase a construir a tua biografia em disco. E quando ouvimos o primeiro, ouvimos uma garota, e à medida que ele vai avançando, agora chega o Life is a Second of Love e és uma mulher. Isso pode ser analisada assim, a tua discografia?
Eu acho que sim, como cantautora, não é? Escrevo de facto de uma forma muito autoral. E portanto é normal que isso passe para os discos e passe para as canções. Sendo que este disco é o disco onde eu tive maior coragem para me expor assim de uma forma mais direta, sem tentar esconder aqui e ali, ou limar aquilo e aquilo. Portanto é uma coisa mais crua. E eu acho que isso é possível quando se entra numa certa paz connosco próprios, não sei. Ou então pelo menos uma certa condescendência de, olha, sou assim, pronto.
Sou assim, olha, mais mal.
Exato.
Olha, tu dizes, vi uma entrevista em que tu dizias que querias, seguindo esta história da biografia, tu queres fazer discos até seres velhinha.
Eu gostava.
Eu estou muito curioso para saber como é que soara a Rita Jesus nessa altura. Tu acho que vais cantar. Imaginas-te a cantar sobre o quê?
No teu
40º álbum.
Sobre os netos, a natureza, não falar tanto de mim, acho eu.
Olha, isto foram 4 anos de hiato entre o teu último disco e este. Mas aconteceu muita coisa, foram 4 anos muito cheios e eu pude presenciar algumas dessas coisas. E pá, o trabalho em bandas sonoras que é extraordinário. E eu acho que isso é capaz de se notar aqui. Este é o teu disco mais cinematográfico, não é?
É. Eu achava que os outros eram, mas de facto ouvindo este e de alguma forma vai muito de encontro e de uma forma mais feliz a esse meu fascínio pelas bandas sonoras. E nestas músicas houve o espaço e o tempo que me permitiu, enfim, trazer essa sonoridade de uma forma mais assumida para este disco. E o facto também de ter feito muitas bandas sonoras nestes últimos 4 anos, aprendi imenso com isso. O tempo é diferente de fazer música, não é formatado, não tem que ser 3 minutos. Quer dizer, a música está ao serviço um bocadinho de uma outra arte. E portanto, isso dá um certo descanso à música que eu acho que trouxe também para estas canções e para o tempo delas.
Isso tornou-se quase numa carreira paralela, esta história das bandas sonoras. É uma coisa que vai continuar?
Eu espero que sim. Estamos a fazer mais um Paulo Furtado, a nova banda sonora do filme, o novo filme, do Rodrigo Areias.
Muito bem.
E a organização do espaço, e portanto, para o ano.
Fogo em constatar que vocês são o Badalamenti daquele David Lynch.
Exato, quase que sim. A turma alugada.
Como é que vai ser esse trabalho? Vai ser parecido com a Estrada de Palha ou vai ser uma coisa completamente diferente?
É completamente diferente. O filme é um filme noir, inspiração em filmes noir, e exige outro tipo de sonoridade que não há acústica, no sentido da Estrada de Palha, não é? Daqueles instrumentos velhos, a soar a velhos. Aqui vai ser uma coisa um pouco com mais, diria, com mais classe, mais finesse, onde vamos, enfim, explorar uma vertente que eu e o Paulo juntos ainda não exploramos, que tem a ver com arranjos mais de, enfim, para sopros, eventualmente para um quarteto de cordas, usar o piano de uma forma também mais assumida, óbvio, a guitarra do Paulo, mas é uma sonoridade mais clássica, eu diria.
Isso vai encontrar o teu fascínio também pela idade de ouro de Hollywood e por...
Completamente.
Uma coisa que eu acho interessante aqui no Life is a Second of Love é que eu acho que, ao mesmo tempo, tu nunca soaste tão contemporânea à tua música, mas ao mesmo tempo tão Judy Garland. Eu acho que isso é consciente, essa fusão entre... Tu és quase uma personagem de um musical clássico que vai parar ao futuro ou ao presente.
É bom ouvir isso, porque eu só tive essa percepção mais quando mostrei as músicas aos meus amigos, à minha família, que me chamaram um bocado a atenção para isso, porque enquanto eu estava no processo, embora obviamente as minhas influências e também do meu produtor, do Guia Mavis, fossem essas, não me apercebi do quão presente estava essa vertente. E de facto agora, ao ouvir, entendo perfeitamente que parece que estamos algures ali dos anos 50, mas de repente aparece assim uma espécie de, sei lá, de OVNI nos anos 50.
Que te leva até outras paragens. Ora bem, nós já ouvimos o No Matter What.
Uhum.
Vamos terminar com o Broken Bond, que é o single deste disco novo. Obviamente que há a tradição do quiz da morte, em que fazemos perguntas absolutamente parvas aos convidados musicais e fazemos depender, neste caso, a segunda canção do sucesso nestas respostas. Na verdade, não, mas é uma coisa que temos que fazer. E então, o quiz da morte de hoje fala sobre o teu nome, fala sobre o nome do álbum, fala sobre o nome do single. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é: qual o preço de um par de sapatos vermelhos de salto alto para travestis, tamanho 43, importados da China, no site de vendas online brasileiro AliExpress?
Vai ter que ser em reais?
Não, pode ser em euros.
Em euros. Em euros.
Eu fiz a conversão.
Portanto, uns 15,70€.
Vai ser incrivelmente barato. Não, é 55, apesar de ser importado da China. É que tens de pensar que são pés muito, são sapatos de salto alto para pés muito grandes.
Okay.
Não se fabrica assim.
Okay,
não se fabrica assim tanto como isso. Bom, vamos agora para o título do álbum, Life is a Second of Love. A vida não é um segundo de amor para a espécie recentemente descoberta de rato marsupial australiano. O que se passa é que os machos desta espécie vivem para acasalar e depois literalmente morrem de exaustão após acasalarem com várias fêmeas seguidas durante uma maratona de quanto tempo até caírem para o lado mortos?
3 dias.
Obrigado por confiares assim no ratinho, em nome do rato. É que já que ele não pode agradecer porque está morto, mas não, é bonito da tua parte, mas não, são 20 horas. 20 horas.
Só?
20 horas de sexo ininterrupto.
Vive só para isso e aguenta para... 20 horas.
Ele chega aos 9 meses de idade e começa a pensar: epá, eu tenho que fazer amor rapidamente.
Por amor de
E depois
Deus.
São 20 horas e morre. Bom, o primeiro single do teu disco chama-se Broken Bond e a pergunta é esta: quantos ferimentos, que não apenas fraturas, fez o atual James Bond, Daniel Craig, desde que começou a fazer os filmes da saga 007?
Coitado. Eu acho que ele já deve ter tido os ossos todos partidos e...
Manda um número ao calhas.
Um número ao calhas.
Pode ser espantoso e surpreendente.
Pode?
Um
número...
Sim.
47.
Ele é mais rijo do que isso, Rita. Ele na verdade teve 3 acidentes. Fraturou um braço, decepou a ponta de um dedo e fez um corte na cara que levou 8 pontos.
Só um corte na
só
cara.
Isso,
eu acho que já vi mais
isso.
Cortes na cara dele.
Mas se calhar já tinha antes. Já
pronto,
tinha, era capaz de já trazer antes. Rita, muitos parabéns por este disco. Life is a Second of Love. Epá, adquiram, ouçam. São 12 canções incríveis. Uma delas chama-se Woman Snake. Eu acho que tens de contar essa história antes. Isto baseia-se em algo real.
É verdade.
De uma das tuas viagens.
Verdade, eu fui de uma viagem ao Senegal.
Acompanhei via Instagram.
Exatamente.
Belíssimas fotografias.
E apanhei uma bactéria lá na água, na comida, não sei. E fiquei com delírios febris. E num desses delírios de 41 graus de febre apareceu esta canção Woman Snake.
É pá, isso é fabuloso. Isso é uma magnífica história. Se querem ouvir, comprem o disco e ouçam, porque é que vamos ouvir agora é o Broken Bond. Rita, muito obrigado.
Obrigada
por teres
eu.
Vindo. Muito obrigado obrigada também por este eu. Disco. Ouçam, senhoras e senhores, Rita Red Shoes no Primo.
Comercial. Hold my words as a tree. Live
I'm strong enough. I saw those little lies dropping from your lips. That hurt so silently. But thank you for worshipping me. Hold my heart as a gift. I feel bad, but I'm a good one. Together, we carry my grief. Some generosity.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rádio Comercial. A rádio número